Por natureza, o ser humano tem dificuldade de enfrentar seus erros. Ninguém gosta de se sentir culpado. Certamente, você também já notou que ao serem entrevistados os suspeitos de algum crime, quase que todos eles afirmam inocência, dizendo: não sei de nada, eu só estava passando por aqui, eles me prenderam por engano ou coisa assim. O problema do ser humano é sempre o mesmo. Ninguém gosta de ser flagrado. Ninguém gosta de ser culpado. E para isso usa todos os meios possíveis para escapar. Você notou que a palavra pecado está sendo riscada do nosso vocabulário? Não seria porque a humanidade está desconhecendo ou rejeitando a lei moral dos 10 mandamentos? Seria muito próprio saber o que Deus pensa. Depois de lermos as Escrituras Sagradas, percebemos os padrões que Deus espera de nós. E Deus diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, tirai a maldade de diante dos vossos olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1, 16 a 18. O grande apóstolo São Paulo, em sua terceira viagem missionária, chegou à cidade de Éfeso. As ruínas demonstram que Éfeso era uma importante cidade dos tempos antigos. Quando Paulo a visitou, ela era uma cidade relativamente nova. O imperador a tinha reconstruído há 25 anos apenas. A rua principal tinha 1 quilômetro pavimentado com mármore puro, destacando as suntuosas lojas que refulgiam à luz do sol. À noite a cidade era iluminada, coisa incomum naqueles dias. O teatro principal acomodava 24 mil pessoas e tinha um palco giratório. Essa cidade era famosa pelo grande templo de Diana, 4 vezes maior que o templo de Atenas. Merecia a justa fama de ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas Éfeso, com toda a sua importância, modernidade e sofisticação, não poderia mascarar a sua decadência moral. Hoje, os turistas podem ainda ver as ruínas dos edifícios onde as prostitutas da época tentavam impor as suas negociações. E mesmo naquele tempo, houve conversões. A Bíblia Sagrada afirma que quando Cristo estava sendo apresentado, as pessoas iam se convencendo e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Atos 19. A Bíblia nos garante a seguinte promessa: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. É verdade, Deus as afastará. E você não precisará mais ter aquele sentimento de culpa. Que oportunidade esplêndida para você e para mim hoje. Não tente entender como Deus perdoa os seus pecados. Não importa o que você tenha feito, Ele perdoará você e lhe dará uma grande bênção. E esta bênção é descrita nos Salmos: bem-aventurado ou feliz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32:1. Um estudante de teologia foi convidado a fazer um sermão em uma igreja onde havia uma senhora de quem se dizia que Deus a amava muito e lhe contava tudo o que ela perguntava a ele. O jovem pregador duvidou da capacidade dessa senhora, mas fez o seguinte desafio. Perguntou ele para ela: é verdade que Deus conta para a senhora tudo o que a senhora deseja saber? Ela respondeu: é verdade, pastor. Deus me conta tudo o que peço a ele. Muito bem, disse o jovem rapaz. Agora quero que a senhora pergunte a Deus qual o pecado que eu cometi quando comecei a fazer o curso de teologia. Eu já me arrependi do que fiz, mas desejo que a senhora pergunte a Deus qual era o pecado. Assim, eu vou acreditar na senhora. Pois bem, terminada a pregação, o moço veio até essa senhora e perguntou, como é? Deus contou para a senhora, Deus respondeu à sua pergunta, ele se comunicou com a senhora, ela respondeu, sim, ele se comunicou comigo. E o que ele contou para a senhora? Ele disse o seguinte, que desde o início do culto, ele procurou lembrar qual o pecado que você tinha cometido, mas ele disse que não estava conseguindo se lembrar. É porque Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e das nossas iniquidades ele não se lembra. Graças a Deus, podemos confessar todos os nossos pecados diretamente a ele, e ele promete esquecer-se e lançar esses pecados no fundo do mar. Louvado seja o Senhor! Porque a ele podemos confessar os nossos pecados e poderemos estar certos de que seremos tratados com o maior respeito. Ele diz, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, 34. Talvez a maior razão que temos para confessar nossos pecados seja a que encontramos em 1 João 1:9, onde a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu filho, não precisamos esconder de Deus os nossos problemas, os nossos pecados. Abra o jogo com ele e você vai sentir uma paz maravilhosa, uma sensação de alívio, vai ter um novo ânimo, vai se sentir uma nova pessoa. Graças a Deus. Você pode confessar o seu pecado. Jesus continua chamando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Oremos. Querido Pai, obrigado porque em Jesus nossos pecados são perdoados e porque ao confessarmos, Deus é fiel em perdoar e em mudar a nossa vida. Obrigado também porque nunca mais te lembras de nossas transgressões. Aceita-nos agora, em nome de Jesus. Amém.